agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
É terça-feira!
É terça-feira, é TBT. O Bob não faz nada, né? Da vida mesmo. Sério? Ele lê um e-mail, ele fala assim: é terça. Aí eu começo, ele já parou. Ele não tem o negócio do espírito de equipe. Eu vou aproveitar que o Evandro Santos
aproveita.
Tá puxando bastante meu saco e vou trazer ele fazer uns dias. Eu posso ficar revezando.
Por favor. Fique à vontade.
Vocês querem, gente?
Tá? Aproveita, faz toda
hashtag
terça. Toda terça faz o TV Terça com ele. Tá bom?
Pode ser. Inclusive, quase todos os casos deve ter vários. Não, se bem que não, ele ficou menos tempo, né? Agora já tem mais tempo sem ele. É isso. TBT, esse é o dia de rever casos antigos. Mas podemos também, se você, sei lá, tá terminando de novo com a pessoa, quer fazer alguma coisa de novo, pode contar com a gente também. Manda um e-mail pra missão@jovempanfm.com.br ou pode mandar uma direct, um pix, um nude lá no meu Instagram. Que
nude
é
não!
Lígia Mendes. Não me interrompa enquanto
nude
eu tô...
não!
Gênio criando, tá. Não pode ser interrompido. Lígia Mendes é meu Instagram e agora prossiga, inútil.
Trabalhar, né?
Missão Impossível. Jovem Pan.
Hélio, é a hora do conselho. Uda. Tô conselhuda.
Você tá?
Tô tão conselhudinha.
Você tá tudo hoje, meu bem.
Eu tô que tô.
Aqui, é a hora do nosso conselho. Você manda pra cá sua história, missão@jovempanfm.com.br.
Manda.
Olá, galera do Missão. Amo vocês, preciso de um conselho. Me chamo Sofia, fico com um rapaz
Eu sou Sofia também. O Bob já é pai. Essa foi legal, vai. Você é obrigada. Admitir que eu fui rápida.
Foi boa.
Eu acabei de criar, não é
foi
nada
boa,
inventado.
Foi boa. Me chamo Sofia, fico com um rapaz há mais de um ano e ele não fala em relacionamento sério. Eu até gosto desse nosso relacionamento aberto, porque me sinto livre pra fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, com quem eu quiser. Mais de um tempo pra cá, ando me sentindo só, saio pra balada com as amigas, no fim da noite sinto uma saudade imensa dele, mas não ligo pra ele. Parece que existe um muro entre a gente que impede o contato frequente e acabo me limitando em apenas gostar de longe, enfim. Quero namorar sério, mas não quero colocá-lo contra a parede. Medo de assustar o gato. O que, que eu posso fazer? Ô, Sofia. Mas tem que sair do muro.
A única coisa que você pode ter aberta no relacionamento é o seu braço pra dar um abraço ou receber um aconchego. Eu, Lígia Mendes, não funciono com relacionamento aberto, não. Teria ciúme, não iria gostar. E eu não iria gostar do cara ter esse desapego comigo. De não ligar, de ver outra pessoa, de saber que eu posso sair com outra pessoa e nem nada. Acho esquisito. Todo mundo de amigo meu, a maioria as gays, que tiveram todo relacionamento aberto, o negócio, sabe, assim, deixa eu ver, não funcionou. Então, eu acho que essa história do ai, tem um muro entre a gente, menos, né? Esse muro não existe, é invisível, ou seja, é qualquer coisa que vocês mesmo criaram. Acho que o cara não quer nada com nada, você devia procurar um cara que te dê mais valor.
Mas ela gosta dele, só não quer colocar ele contra a parede. Mas fala com ele, pelo menos, né, Sofia?
Não é colocar contra a parede, coloca ele entre esse muro aí que tem entre vocês dois. Coloca ele no muro e fala, escuta, já tem mais de um ano, eu gosto de você. E aí, qual é?
Vamos ficar nessa?
Por que que tu tá nessa? Isso é tiririca ainda que a gente lançou, tem noção? E a gente é rude.
Faz tempo. Então é isso, Sofia. Um beijo pra você. Boa sorte.
Sofia, eu Sofia também. Bob é pai. E pra você tudo de lindo. Sofis. O mundo de Sofis. Ai, ai, é isso, né? Falar a verdade, ter dignidade, resolver a situação, deixa a gente bem mais bonito, né? Não tinha uma frase? Sempre ficava falando no Missão. Vergonha na cara deixa a gente mais bonito que passar blush. Mas agora eu quero falar de beleza mesmo, assim, a beleza do lado de fora, de uma pele bem cuidada. Eu morro de dó, eu vou fazer esse ano 43 anos, né? E às vezes eu vejo um monte de menina de 20 anos que tá com a pele ficando mais cansada do que a minha. Do que na hora que a parte que a minha tá ficando mais molinha, eu vejo menina de 20 anos, assim, porque às vezes carrega demais na maquiagem. E quando a gente tá jovem, a gente acha que o mundo não vai acabar, falando, pensa aí, ó, você jovem que tá me ouvindo. E aí não tira maquiagem antes de dormir, e por aí vai, isso são as coisas que destrói a pele e deixa a gente velho, acabado. É outra máxima que, se eu soubesse quando eu era mais nova, tipo, quem tem pele oleosa, mesmo que seja nessa zona T, né, a zona do meio, assim, a testa, nariz e queixo, eu não uso creme, eu não uso hidratante porque minha pele já é oleosa. É exatamente o contrário. Eu ouvia isso e não obedecia, né? Quando eu comecei a obedecer, também foi outra coisa que mudou pra mim, da água pro vinho a minha pele. Quanto mais hidratante, quanto mais a gente hidrata, calma a nossa pele, menos ela fica rebelde. A sua pele é oleosa, passa hidratante. Quanto menos você usar, ela vai continuar produzindo glândula sebácea, fazendo aquele óleo pra hidratar, inclusive só na área que te incomoda. Então uma pele bem cuidada é o que faz a diferença. Limpar na hora certa, lavar, hidratar, tonificar. Com uma pele bem cuidada, você precisa de infinitamente menos maquiagem. Então o que, que é a coisa moderna? Antes o povo queria fazer a harmonização. Agora todo mundo tirando os preenchimentos e o negócio é naturalização. Antes as pessoas pensavam muito mais em se maquiar. Agora é se cuidar. Porque você precisa gastar muito menos com maquiagem. Vai a menina milionária. Ai, eu vou comprar aquele creme da Suíça maravilhoso. Ah, é maravilhoso pra mulher que vive num lugar que 90% do ano tá 6 graus. Ou que a temperatura, fora a temperatura, o ar é desse jeito. A acidez é de tal jeito, da água, de tudo. A gente tem que usar nossos produtos, sabe? Assim, cada um produto feito pro seu tipo de pessoa, pro seu tipo de idade, pro seu tipo de pele. Então, de cara, eu já acho que a gente tem que consumir produto brasileiro, porque são feitos pra nossa pele, pra quem mora nessa região do planeta, que tem essa temperatura, que tem essa umidade, parará e tal. E aí eu já contei isso várias vezes do Harmonique. Poxa, como resolver? Ninguém quer ficar passando 500 mil creme, vamos falar a verdade? Eu não sei, sei lá, filha da milionária, quem tem tempo, gente? Pra, ai, eu faço isso, eu faço aquilo? Não, a gente quer coisas práticas, que você cuide, resolva o seu problema e não te perca tempo. Então o Harmonique tem o creme do dia, tem o creme da noite, o do dia é maravilhoso, vai fechar os seus poros, proteger, criar uma barreira que não deixa a poluição entrar na sua pele, ajudar a rejuvenescer. O da noite vem no horário perfeito, que é onde a sua pele se regenera, a hora que ela tá tipo com fominha à noite querendo comer as vitaminas todas. O Andrade falava muito do produto, mas usava mais, ele usava só Revic, né? Usava as outras coisas e tal. Eu falei, ô Andrade, pelo amor de Deus, pela minha vida, tá, que eu falei isso pra ele, você tem que hidratar a sua pele, você tem que cuidar da sua pele, você dorme pouco, você vai em todos os programas de rádio, em todos os programas de TV, tem que estar com a pele adequada. Sim. Começou a usar Harmonique também, você tá que tá.
Ah, fica diferente, né? Muda. Porque essa correria mesmo do dia a dia, esse agito, você acaba tendo uma vida mais corrida, uma vida mais agitada, um estresse aqui, outro ali, e isso causa envelhecimento precoce da nossa pele. Quando a nossa pele envelhece antes da hora, por exemplo, a gente começa a ver ruga, começa a ver linha de expressão, começa a ver pé de galinha, e o Harmonique, ele não deixa que isso aconteça. Imagina só, pensa comigo, você começou a usar Harmonique agora, com 30 anos, né? Usou 10 anos até os 40. No seu RG você vai ter 40 anos, certo? Mas na sua aparência não.
Não mesmo.
Porque o Harmonique, ele não deixa a sua pele envelhecer junto com a sua idade. E a idade, na verdade, ela tem que ser só o número no RG, né, Lijá? Vamos combinar. É tão legal quando você é confundido com idade menor do que você realmente tem, não é? E a ruga e a linha de expressão, ela te deixa com idade maior. E nós temos aqui o Botox natural, que a gente sempre fala que é a harmonização natural, que é o Harmonique. Que além de preencher os poros, como você falou, além de criar aquela barreira pra não deixar a poluição prejudicar a pele, ele dá o efeito Botox imediato. É por isso que eu falo que é o Botox diário. Porque quando você passa o Harmonique, é na hora, viu?
Tem até veneno de vespa, meu amor. Você não tá entendendo. É como você enfiar essa cara no trem da vespa, já estica tudo. Oi, vamos falar o telefone?
Ó, é 0800 020 1726. Pode ligar agora, gente. 0800 020 1726. Vocês que estão nos acompanhando agora, que olharam no espelho, viram ruga, linha de expressão e, poxa, não quero ir pra uma clínica fazer um procedimento invasivo, quero tentar resolver de outra forma, o Harmonique vai te ajudar, ele dá o efeito Botox imediato, ele preenche a ruga mais profunda e você encontra ligando aqui pra gente no 0800 020 1726. E falando em veneno de vespa, ele é patenteado do Harmonique, somente a nossa marca tem,
que a única que tem, a única que usa na composição,
exatamente, que se chama o Stageless, né? Que a gente chama de Stageless, que é esse veneno da vespa.
Você que me ensinou que o Stageless era da vespa.
Sim, e ele que é o responsável por dar aquele efeito Botox imediato. Então quando você passa o Harmonique,
você já sente que esticou a cara.
Na hora, você sente aquele efeito tensor justamente por conta do Stageless. Ah, mas ele só dá o efeito na hora, efeito Cinderela, não.
É acumulativo, tá? Isso eu não vou mentir, não.
É maravilhoso.
É bom mesmo. Por exemplo, não é um efeito tensor que se você, à noite, quando você for lavar o seu rosto, sim, vai parecer que a pele caiu não, de não volta, é. Não. Você já vai sentir que ela deu uma ajustada.
Exato.
Igual na academia falam tônus, devolve o tônus pro seu rosto, a pele vai juntando. Sabe as linhazinhas debaixo do olho, tudo, ele vai preenchendo aquilo, porque ele faz seu corpo segurar, sim, a aguinha dele.
Sim.
É animal. É, pra mim, esse é o meu favorito. Sempre falei, o Harmonique pra mim é o meu produto favorito, David.
E eu falo pra você, nós estamos com ele na Alemanha, numa feira de dermocosmético e tal, até mesmo pra receber premiação por conta dessa fórmula patenteada do Stageless. Porque o Stageless é o veneno da vespa, que foi sintetizado, né? Um cientista viu que quando a vespa picava, por exemplo, uma pessoa, o que que acontece? A pele, ela incha, ela fica lisinha e inchada. O que que acontece? Ele sintetizou o veneno da vespa, trouxe isso pro laboratório, colocou no Harmonic, e esse efeito que dá da picada da vespa, ele dá o efeito de estica da nossa pele.
Você tem noção isso?
Olha que sensacional que é, né?
Eu, a primeira vez que acabou, eu pedi outro, eu tava indo pro programa e falei assim, mas já? Eu falei, meu amor, você não tá entendendo, se pudesse eu queria beber esse troço, pra me esticar inteira. Não,
sem contar nos 8 ácidos hialurônicos, antioxidantes que tem, então é um produto que
cheiro
tem tecnologia.
Maravilhoso, ele é levinho.
Ó, outra coisa também, você falou do cheiro, sabe o que tem na fórmula do Harmonic? Neurofragrância. Você tem noção o que é isso? É o seguinte, o estresse causa envelhecimento precoce da pele. Quando você passa o Harmonic, o aroma do Harmonic, uma parte do nosso cérebro, ele entende que é como se fosse um calmante o cheiro do Harmonic, que é a neurofragrância. Uhum. Então, o cheiro do Harmonic acalma você e não deixa que o estresse prejudique e cause envelhecimento precoce da sua pele. Então, olha onde chegou o avanço da ciência, o avanço da tecnologia. Então, não é só um produto que vai proteger a sua pele contra o envelhecimento precoce, como também ele vai remover ruga, linha de expressão, vai suavizar aquela ruga mais profunda, aquele pé de galinha.
Eu quero ser garota propaganda do Harmonic, sério, porque eu acho que faz toda a diferença quando total, a gente vende uma coisa que a gente usa. Exato. E que pode falar porque ama.
Exato.
Gente, o negócio é levinho, a sua pele absorve, você não fica com aquela sensação, sei lá, eu se passo protetor com cor, eu já fico doida pra lavar meu rosto, pra voltar pra casa pra lavar, vou ficando com aflição, sabe?
Isso.
Não, o Harmonic, vocês vão ver.
É sensacional.
Então, vou falar telefone,
homens,
vai ter promoção?
Vai, é pra homens, pra mulheres, pra quem tá se olhando no espelho, que não tá gostando da ruguinha, do pé de galinha.
Ah, pra mim passou dos 15, já tem que usar.
E eu falo pra você, a partir dos 25, nosso corpo já diminui a produção de colágeno. Então, é comum aparecer as linhas de expressão. Quando você passa o Harmonic, ela começa a esticar a sua pele, preencher aquela ruga. Então, liga no 0800 020 1726, porque 10 minutinhos, nos próximos 10 minutinhos, quem ligar ali já no 0800 020 1726, além de pagar metade do preço, eu vou mandar um brinde, que é aquela almofada de pescoço que tem massageador. Vocês ouviram
tudo,
isso?
Nunca nem vi.
É sensacional. Sabe aquela de viagem que você leva no avião pra viajar e tudo mais? É uma daquelas, só que geralmente é simples, né? A que você sempre compra não tem.
É normal, só pra encostar.
Exato. Essa tem um massageador que vai massageando o seu pescoço com infravermelho. É sensacional.
Ai, que
o brinde.
Delícia!
E ó, vai pagar só metade do preço no tratamento do Harmonic, esse Botox gera essa harmonização natural. Então, pega o telefone, liga no 0800 020 1726, usa o Harmonic, vai pagar só metade do preço, vai remover ruga, linha de expressão, vai ficar com a aparência mais jovem e ó, vai levar uma almofada massageadora de brinde nos próximos 10 minutinhos. Então, corre ligar, gente. Vamos deixar pra depois, não, pra resolver um problema aí que incomoda tanto a gente, que é a ruga, que é a linha de expressão, que é o pé de galinha. Liga 0800 020 1726 e adquire essa fórmula da juventude, né, Lígia?
Eu adoraria que na hora que vocês acabassem de comprar, que vocês me mandassem uma direct no Instagram, porque eu vou até fazer skincare junto com os homens e com as mulheres, porque esse é o meu xodozinho. Mas, enfim, liga aí e compra o seu, que agora eu vou continuar aqui resolver problema do coração.
Alô?
Oi.
Quem é?
Paulo.
Ei, Paulo Tigrão. De onde você fala, Paulão?
Tô falando de Sorocaba. Mal demais da conta.
Ué, mas você não é de Sorocaba, então você é mineiro.
Você
é sotaque
de Minas.
Ué, o que tem, ué? Sai de lá e mora aqui, entendeu?
Entendi.
Entendi, achei que você era um sorocabense.
Nada, bom.
Quantos anos você tem, Paulo?
Eu tenho 31 anos.
E Paulo, qual é a sua altura?
Tenho 1,75.
Tá pigarrando, hein?
Tô, meu filho, fumando igual minha desquitada aí. Pensa. Tem que largar desse trem de fumaça, dá nada.
Tinha um que fala assim, é fumando igual biscate preso.
Nada, filho, igual minha largada. Pensa pra você ver. Gente com vira.
Paulo, você é bom. O Paulo é bom. Qual que é seu signo, Paulo?
Eu sou touro.
Já nasceu com chifre, né, Paulo?
Uai, mas o importante é ser feliz, né?
Ah, tá certo, ué.
Pensa pra você ver. Uai, o que os outros falam que é chifrudo desse trem, meu filho? Mas, ó, a pegada é grande, minha filha. Pensa pra você ver.
Pensa pra você ver.
Agora, pensa pra você ver. Ô, Paulo, conta pra nós. O que que tá acontecendo de batapia?
Pensa numa situação custosa.
Custosa?
Custosa.
Pensa.
Eu não sei, deve ser a mulher do Bob pedindo pra ele tomar banho.
Não, o meu é a situação minha, eu contar um negócio pra vocês, sabe, na boa. Tô vivendo uma situação complicada porque a minha esposa, agora que ela saiu do serviço, agora tem um pouco tempo, e ela tá vivendo segundo desemprego, aí é bom. Mas o que acontece? Resolveu agora de cozinhar, inventar trem de prato aqui, arrumou umas coisas de fazer, sabe?
O que que...
É de manhã, de tarde, de noite, inventa as trem de comer. Na... 3 horas da tarde tá cozinhando. Pensa pra você ver.
Mas pra vender...
Mas isso não é bom, ai? Porque ela tá inventando uma nova profissão?
Bom é bom, mas pensa você gastar com gás.
Pode ser uma nova carreira. Ela cozinha bem, a comida é gostosa?
Uai, não, ela tá fazendo uns trem ajeitados.
É bom demais, ajeitado, senhor?
Nossa, pensa pra você ver.
O que que ela faz que é mais gostoso?
Ah, ela faz, ó, feijão tropeiro, tudo que é trem de receita agora de na televisão que ela pega com a Ana Maria Braga, aí vai juntando aqueles trem, aí começa, faz, pega comida baiana.
Tá, ô Paulo, mas peraí, qual que é o... Você falou que tá custoso. Tá,
qual que é o problema?
Qual que é o problema dessa história?
Você vai reclamar que sua mulher cozinha?
O problema da situação é o seguinte, que ela tá gastando coisa e quem tá bancando aqui é eu.
Ela está cozinhando para vender?
Não, é pra casa mesmo. Mas lembrando que é só eu e ela mesmo. Mas aí a gente chama o povo pra vir comer, ué.
Cada dia ela faz uma receita nova. O que eu tô achando ela super legal?
Não, aí até aí tudo bem, mas olha pra você ver. Poucos dias atrás agora, ela começou a inventar um negócio de pizza. Pizza de tudo quanto é jeito. Ela fez pizza de chocolate, pizza...
Ai, que delícia!
De doce, pizza de queijo com doce de leite.
Não, o que eu mais gosto é caprese, só tomate e queijo.
Não, e agora inventou esse trem de tomate. Tudo que agora ela inventou agora é trem de tomate.
Ai, que delícia, eu amo tomate.
Ah, beleza, mas já pensou no preço, beleza, né?
Eu falei isso essa semana.
Hoje, um quilo de tomate hoje, tá muito caro, hein? Mais fácil é comprar um quilo de frango, é muito melhor.
Eu falei que eu pagaria 10 quilos de tomate se eu pudesse jogar todos na cara do Bob.
Meu, o meu cachê agora em eventos, eu vou pedir cobrar em tomate, lógico.
Bob, isso é maravilhoso. Falou pra apresentar isso, 100 cachês.
Eu fui na feira, esses dias aqui perto de casa, aqui em Sorocaba, eu fui na feira pra cá, pediu pra que eu fosse, como eu trabalho à tarde, eu falei, não, vou lá pra você, não tem problema não. Cheguei lá, quilo de tomate era R$8,90. Eu perguntei pro homem, é só o tomate ou a plantação inteira? Porque não tem base não, hein?
Ah, tem lugar que tá 10.
Mas R$8,90 um quilo é bom, não?
Que é isso?
Não, tá caro.
Quanto que era antes?
O preço de uma égua, hein?
Você pagava antes 3, 4, depende.
3, 4, o que que é isso? Essa é uma... O povo, assim, perdeu a noção. Que
Ah, mas peraí. Se você reclama do tomate, você não deve nem pagar pra ela fazer a unha, pra ela fazer uma escova. Imagina se essa mulher quer fazer uma depilação. Você vai sentar a mão nela.
Não, meu filho, já ouviu falar em aparelho de barbear? Eu uso, ela usa. O que que tem?
Aí eu mesmo?
Aí é, ué.
Ai, que
Nossa,
nojo.
Nossa, que trash.
Que trash o que, senhor?
Ela tem uma barba na virilha.
Ah, meu filho, o que que é isso? Era Raul, agora virou Lizinho, meu filho.
Ah, ai, uma
me manda
barba
ali, meu filho. Sou eu, ué. Você pensa, ué.
Ô, Paulo,
você que depila ela?
Não.
Aposto
mas
que é.
Ela vai coisando os negócios dela, assim, sozinha
tá,
mesmo.
Tá, entendi. Ela
não
usa...
é higiênica, pô. Ela
é higiênica?
Não, entendeu?
Ela é muito higiênica. O problema é que ela gasta muito com tomate, é isso?
Ah, além do tomate, tá gastando com muita coisa. Gastando com gás. Praticamente é um gás por semana. Antes nós vivíamos com gás com um mês e meio. Agora tá com esse negócio de cozinhar. Não sei pra que essa bobiça, porque... Não, é, ué. Não é trem de rir, não, gente. Porque olha você,
essa... Meu, essa bobiça foi bom demais.
Já é, nada esse trem, essa mulher com esse tomate.
Ficar na situação de, sabe, de inventar trem. Pelo menos se fizer suas marmitas.
Vamos ligar pra ela. Vamos ligar pra ela. Vamos ligar pra ela, porque eu vou falar pra ela nunca mais fazer nada pra você, ô mal agradecido. Pra ela te servir só pão seco, velho, com um copo d'água, pra ver se você vai achar bom.
Tá,
como que ela chama?
Oi, Solange.
Solange. Nome de... Aqui deve ter um braço pra mexer a panela.
Olha.
Fica aí, Paulo, nós vamos ligar pra ela.
Braço de doceira de Solange.
Tá.
Pra abrir uma massa.
Missão impossível. Jovem Pan.
E o Paulo de Sorocaba, mineiro...
Volta, volta, volta.
Hã?
Estamos de volta. O povo adora, tá? Outro dia você fez sem querer. Então você, no fundo, você tem uma grande admiração por mim.
Saci pererê. Eu fiz, foi sem querer.
Ah, tá vendo?
Tá bom?
Bom, gente, me desculpa. É o Paulo, super mineiro, que mora em Sorocaba, mas nasceu em Minas. Ele é tipo Bob, assim, meio nojentão. Ele tá reclamando, só pra vocês terem uma ideia, a mulher dele tá desempregada, vive de seguro-desemprego e gosta de cozinhar. Então cada dia ela tá fazendo um prato diferente pra ele. Uma coisa gostosa, o
sem
cara tá reclamando.
Necessidade, né?
Necessidade porque as pessoas não comem?
Não, mas ele falou que ela tá cozinhando muito. Chama os outros pra comer em casa.
Ela tá feliz, gente.
É?
Ué, pro cara provar, ele tá reclamando que ela tá gastando gás e tomates. Olha a situação.
O tomate porque tá muito caro. Ó, inclusive essa semana eu vi...
Vou parar de jogar em você, então.
Eu vi no mercado... Tomate italiano, R$16,50 o quilo.
Bob, isso aqui é Jovem Pan,
tá?
Isso é impossível. Vai pra M, então, fazer a feira do dia, tá?
Vou fazer mesmo.
Alô, Solange?
Oi, quem é?
É Lígia. Ange. Bem-vinda, Solange.
Mas o que foi? Fala rápido.
Você ouviu falar no Missão Impossível?
Já.
Você está ao vivo.
Ah, que legal. Mas então pera um pouquinho que eu vou desligar ali a panela. Pera aí.
Tá.
Eita.
Voltou, Solange.
Oi.
Qual é o prato do dia?
O prato do dia. Estrogonofe de frango.
Que delícia. Eu queria um pouquinho. Você põe milho no estrogonofe de frango?
Não, porque o frango come o milho.
Ô, jumento. Você põe milho. Você põe milho, Solange?
Não, não coloco.
Eu adoro, minha babá põe. Me fala uma coisa. Quantos anos você tem, Sol?
Eu, 42.
E qual é a sua altura?
1,68m.
Vivida! Pequenininha! Já foi jogada pra todos os lados.
Nossa. E é a melhor coisa, viu, Lígia?
Tá vendo o jumento?
Joga pra lá, joga pra cá.
Pesa quando, Sol?
Eu, 52.
Tá magra, viadinha. Qual que é seu signo, Sol?
Libra.
Adoro. Ô, Sol, o seu marido ligou pra cá pra falar que você tá gastando muito o gás e o tomate. Falou que você tá cozinhando pra juntar gás. Galera, que não tem necessidade nenhuma. Eu acho que esse mal agradecido, você devia deixar ele passar pão e água.
Sabe o que eu acho?
Ué, mas ele come o que quer. Se ele quiser, eu faço comida só pra mim. Mas ele reclama de tudo, só porque eu tô desempregada, aí eu sou legal, eu lavo, passo, cozinho. Ele é muito besta. Ô, homem besta.
Bia, já não tô aguentando, cheio de comida na casa inteira. Eu abro o guarda-roupa, tá cheirando presunto.
Ai, que nojo!
Não tem geladeira.
Estranho, não, hein? Tá achando que eu tenho o quê? Plantação de R$50 na horta?
Tudo você reclama, homem. Para de reclamar, homem. Que praga que é a sua.
Você perdeu a noção? Vai lavar uma trouxa de roupa?
Lavar uma privada,
muito, né? Melhor é, ué, de ficar cozinhando. Pra que esse negócio você ficar fazendo comida todo santo dia, pegando receita? Fazer pra quem? Você quer me engordar? Você bota eu no chiqueiro e me engorda com ração.
Ai,
não,
que exagero.
De gata pouca.
É, ele fica o dia inteiro trabalhando fora, né?
Tem tempo. Começa a passear.
Marmita pra fora mesmo.
Começa a passear. Para de ficar fazendo comida. Para de ficar preso em casa. Já que ele não quer comer, quer economia, não faz nada. E durante a sua tarde, vai passear.
Paulo. Oi. Você tá sendo muito chato. Se eu for, a Solange numa dessa pode sumir da tua vida.
Gente, tem lasanha de micro-ondas. É bom demais.
Ah, para.
Eu comprei por R$3,99 na promoção.
Então come essa lasanha até morrer.
Uns 10, pronto, é uma semana, mas não.
Tá bom. Paulo, é o seguinte.
Quer comer o miojo com ovo?
Ah, para.
Tenha santa paciência.
Que coisa.
Eu gosto de ovo trufado.
Você lembra dele uns 3 dias, meu filho.
Tá.
Nossa
senhora. O Paulo tá com graça. No fundo, ele tá com graça. Paulo, obrigado, tá? Ô, Solange, obrigado por atender a gente.
Solange, a fila anda.
É o seguinte, se quiser, chame-nos, que iremos aí provar os seus pratos.
Vai ser um prazer, vou fazer uma comidinha só pra gente.
Tá bom?
Nem o Paulo.
Chame-nos.
Beijo.
Mua.
Tchau pra vocês.
Tchau. Lígia, esse cara só queria aparecer. Essa história só... Não sei por que o Richard
se melanciar.
Pegou.
Só tem duas coisas que aconteceram com essa história. Primeiro, eu vi que você é um pouco assim em casa. Eu imagino o sufoco que a linda da sua mulher, que eu amo,
em casa
passa.
Eu cozinho.
Segundo, não. Você só sabe fazer seu churrasco, que ela ainda ri da sua cara, que você é tão muquirana que você desce com uma linguiça. E o outro que me fez pensar é o seguinte. Eu tô com fome. Eu quero comer alguma coisa.
Vamos
com
comer.
Tomate.
Ok.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Oi, quem é?
Oi, Lígia. Oi, Bob.
Quem
oi,
é?
Galera.
Oi.
Quem é?
É o Leonardo, de São Luís do Maranhão.
Leonardo.
Ai, Leonardo. Leonarda, né, querido? Já amei, em vários sentidos. Primeiro que eu amei o seu sotaque, depois eu amo essa terra. Eu estava ontem com um mega amigo meu, aliás, esse casal de amigos meus, eles são maravilhosos. E ele também é do Maranhão. E a gente estava pensando que vontade de comer Marisabel.
Vem aqui para os Lençóis Maranhenses, Bob e Lígia.
Mas agora tem que esperar, a gente estava falando disso, sabia? Outro casal de amigo meu também... Gente, eu sou um viado mesmo. Que aí é o Samuel e o Vini. A gente estava falando de ir para Lençóis agora. O Samuel falou, vamos em janeiro, final do mês. Falei que é melhor a gente esperar a partir de abril, não?
Não, mas janeiro não é bom porque tá muito seco e não tem as lagoas que formam.
Ah, sim.
A partir de abril já melhora.
É. E o preço também,
que é o nosso período chuvoso.
E o preço também.
É, o preço também dos voos, hospedagem, é tudo mais acessível.
Léo, quantos anos você tem?
Oi, eu tenho 24 anos.
Qual o seu peso, gato?
Eu tenho 76 quilos.
Sua altura, gato?
Eu tenho 1,76.
Seu signo?
Eu sou gêmeos, Lígia.
Ai, te ame! Que dia que é seu aniversário?
23 de maio.
Maravilhosa, né, querida? Maravilhosa, geminiana. A gente tem que ter uma paciência com essa Bob.
É verdade.
Chata, sonsa.
Por que você tá falando isso?
Que tô, porque todo geminiano é esperto pra caramba e rápido.
Hã?
É, já tem uma afinidade, eu e o Léo.
Eu sei, geminiano já... Verdade, eu tenho sei. Vários na minha vida.
Geminiano é inteligente, é rápido, é verdade, eu sei, você tem muito mesmo.
É. Oxi. Só eu sei.
Ou seja, é o único signo que tem paciência com você.
É o melhor signo.
Disparado. Aliás, tem um bode, tem uns Instagram, que o povo pega no pé do gêmeo, você já viu?
Já.
Nossa, vontade de lá escrever e falar, gente, você tomou um pé na bunda de geminiano? Porque nunca vi que sofrimento é esse, mas bate nos gêmeos num grau que eu falo, se eu fosse ruim assim, eu tava presa. Me conta um trem aqui. O que você anda fazendo?
Ô, Lígia, eu sou policial aqui do Maranhão.
Ai, que tudo!
É.
Parabéns, que coragem.
Obrigado. É, verdade.
E a gente falando de arma aqui agora.
É, a gente tava primeiro. Tocando esse assunto.
É, juro por Deus, sempre é inacreditável o programa. Falando do assunto, vem. Mas que tudo, porque eu fico impressionada. Ó, primeiro, obviamente, pra mim, os professores. Mas bombeiro, polícia, vocês, eu fico... Como pode ter tanta coragem assim, gente? De escolher como profissão, coisa que arrisca a vida todo dia? Você trabalha na rua direto?
Isso, eu trabalho fazendo ronda ostensiva na viatura.
Há quanto tempo você é policial?
Trabalho, é uma grande responsabilidade.
Muita! Além do risco que você corre, né? Porque tá com o uniforme, já é alvo.
É. E eu entrei na polícia bem cedo, eu entrei com 19 anos.
Você tem 24? Né? Por isso que eu perguntei há quanto tempo.
Isso. Eu entrei bem cedo.
Ai, amei! Parabéns, achei muito chique.
Obrigado, Lígia.
Muito mesmo, mas você usa todas as roupas de proteção, os coletes, tudo, né?
É verdade, claro, tem todo um EPI pra gente poder ir pra rua e garantir a segurança pública.
Isso, pelo amor de Deus, porque você tem que estar protegido também. Aliás, me tira uma curiosidade. Sim. O uniforme dos policiais, os coletes à prova de bala, tem a segurança que eles deveriam ou poderiam ser melhores pra proteger a nossa polícia?
Não, tem sim. É, os coletes usados anteriormente eram colete de cerâmica, era um colete mais pesado, inflexível. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue ter um colete que... consegue ter uma maior resistência a grossos calibres, .45, por exemplo, 9mm, e aí até uma flexibilidade melhor pra gente poder correr, pular um muro eventualmente, uhum. Né?
Claro, ai, amém, amém, que Deus já te proteja todos os dias do seu
obrigado,
trabalho,
Lígia.
Que tu nunca tenha um arranhão de gato caia sobre você, tá? Amém mesmo.
Amém.
Agora conta.
Soldado Luiz.
Não, Leonardo.
É Leonardo. Onde você tirou Luiz,
Bob? Não, eu tô vendo ali, é São Luiz.
Entendeu? Você não combina com a gente, que é muito esperto. Nesse momento agora, você já tava no Camburão.
É que eu fiz um trocadilho.
Já tava, já tava, você já tava a caminho do presídio.
Tá?
A caminho do presídio, em outro Camburão, aliás. E eu e Leonardo indo almoçar.
Eu já andei de Camburão.
Um lugar maravilhoso naquele no Sesc que tem na praça ali, que eu adoro, aquele restaurante do Sesc, sabe?
É verdade.
Ah, eu acho lá lindo, que tem a escada no andar de cima. Nossa, que
é lindo,
boa.
Né?
Só de pensar, fica a boca cheia d'água.
A comida maranhense é muito gostosa, é muito bem temperada, né?
É muito boa, mas tudo é bom. A comida, a bebida, o povo, o cheiro. Eu gosto da temperatura, a chuva.
Você gosta do reggae, Lígia, daqui do Maranhão?
Amei, amo. E adoro, fui gravar até no museu. Aliás, todo mundo, quem não sabe...
O museu do reggae?
Fui. E o
que legal.
Reggae é só da Jamaica e do Maranhão, viu, brasileiros que ouçam agora.
É verdade.
Nós somos famosos no reggae. E esse no museu lá tem o disco que o cara... que queria fazer o primeiro baile de reggae
de
lá.
Reggae,
ele vendeu.
Olha, já tô suspeitando que você é maranhense também, não?
De coração sou mesmo. O cara trocou o carro pelo disco.
Uau.
Sabia disso, Léo?
Como?
O cara do mundo. Tem essa história lá no museu. Ele trocou o carro pelo disco pra poder fazer
isso. Exatamente, o carro pelo disco.
Que
o pessoal
coisa.
Gosta muito de reggae. A gente tem uma população muito negra aqui no Maranhão. Depois da Bahia, é o Maranhão. É um estado do Brasil que tem muitas essas raízes. Eu amo.
Que houve, Léo?
Ô, galera da missão, eu tô numa saia justa danada. Eu preciso do conselho de vocês. É, há 1 ano e 2 meses, eu vivo em união estável com outro homem de 37 anos. E a gente, nesse último ano que a gente ficou junto, tivemos uma relação muito boa. Ele é uma pessoa muito importante pra mim. Só que o que aconteceu, Lígia, nessa última semana, ele precisou viajar a Brasília, trabalho. Ele é professor universitário, ele é doutor em saúde pública. Então ele precisou ir pra Brasília a trabalho. E eu fiquei em casa sozinho, né? Porque eu tava aí tirando uns dias de folga. E eu recebi um papel na minha casa de oficial de justiça com uma ação judicial de pensão alimentícia. Uma ação de reconhecimento de paternidade. E aí eu fiquei muito surpreso, chocado, sem entender o que estava acontecendo. E aí eu estudo direito, então eu tenho uma familiaridade com isso, peguei o meu processo e busquei no Tribunal de Justiça para ver os detalhes. E ele escondeu, galera da missão, uma criança de 12 anos, ele tem um filho de 12 anos de idade e nunca me disse absolutamente nada.
Isso
nunca
em dois anos?
Nesse, um ano, nesse último ano e 2 meses que a gente estivemos juntos, ele nunca tocou nesse assunto comigo, que tinha um filho e que estava nessa situação. Mas eu quero deixar claro aqui, galera de missão, que o problema aqui, a questão não é a criança, né? Não é o filho.
Claro.
Foi esconder isso, né, de mim.
Mas você já conversou com ele?
Então, a gente conversou e eu perguntei pra ele se ele conhecia aquela
porque
criança.
Porque a nossa imaginação é sempre... A nossa imaginação é sempre melhor ou pior do que a realidade, assim. Por isso que vale a pena conversar. Porque às vezes, sim, por mais bizarro que seja, pode ser uma coisa... Como é que foi quando você foi falar?
Eu liguei pra ele, né? Porque ele tava em Brasília e eu aqui em São Luís. E eu perguntei sobre essa mulher, se ele conhecia essa criança. Ele disse que não, categoricamente não, que nunca tinha ouvido falar. E eu disse, você tá mentindo, porque aqui no processo, ela, Lígia, anexou vários prints, mensagens de áudios, conversas deles dois pra pedir a pensão para o filho dela. O que ela está repleta de razão, né? Ela tem direito, o filho dela tem direito. E o que me deixou triste, Lígia, não foi nem o fato da criança, e muito menos ele ter escondido isso. Na verdade, eu quero chegar no X da questão.
Ele
foi
não
porque
tem cuidado.
Lígia, eu vi no processo que essa família, essa mãe, essa criança, passam muita necessidade, passam muita fome, propriamente dito. E isso me deixou muito abalado, porque nós aqui, nós dois, temos uma vida financeira muito saudável. Ele é professor universitário, eu sou policial militar, então a gente tem uma vida financeira muito tranquila.
Daria pra ajudar e sobrava, né?
Daria o suficiente pensar que a gente tá aqui na parte legal da cidade e uma criança, sangue dele, filho dele, tá do outro lado da cidade, passando fome e não teve acesso à educação por conta disso, foi privada da sua própria dignidade, sem ter uma comida na mesa, porque ele negligenciou isso.
Nossa, Léo, eu te amo, primeiro pelo seu coração, sua cabeça e com a sua idade. Tô eu, Bob e o Chiro passados, assim. Pelo Deus que te proteja mesmo, vida longa e por mais Léos no mundo.
Obrigado,
que olhar correto sobre o mundo, sobre as coisas, ah.
Então você entendeu, né, Lígia, qual foi o ponto que me deixou chateado. Não foi a criança, porque a criança não tem culpa de absolutamente nada. A mãe, muito menos. A mãe tem o direito de pedir na justiça alimento pro filho dela. A questão aqui, Lígia,
atitude
é como
dele.
Que alguém consegue dormir toda
sabendo
noite
que tem isso aí,
sabendo que tem um filho que precisava da ajuda dele, um filho passando fome, e ele simplesmente virou as costas. Isso me deixa extremamente magoado, porque a criança foi privada da própria dignidade dela.
Da escola, de tudo. Ou seja, já reduziu as possibilidades de futuro.
Sim, muito, reduziu bastante. E eu fico estarrecido porque eu não consigo imaginar ele, doutor em saúde pública.
Exato, professor de saúde
pública.
Com marido policial.
Sim, e o filho dele é analfabeto, porque a criança nem a escola vai, a criança é desnutrida. Eu olhei umas fotos no Facebook, eu fui atrás, né, dessa mãe, dessa criança, saber as condições de vida. E eu vi a criança desnutrida, Lígia.
O que ele falou mais depois? Ele, até agora, ele não admite?
Não, assim, ele, depois que eu trouxe essas provas, né, ele disse que não quer falar sobre isso, que foi um período da vida dele em que ele era muito jovem, ele ainda era ele na faixa dos 20 e tantos anos, então ele não tinha a cabeça que tem hoje. Eu falei, não, tudo bem, na época você não tinha, por que hoje você não correu atrás do prejuízo para tentar, de alguma forma, amenizar a situação?
Não, e o que ele tá falando não diz nada. Fala, menino, você tá falando nada. Ninguém tá falando que você precisava ter casado com a menina, nada, não. Ele tá falando sério, você não custava fazer o Pix?
É, verdade.
É porque todo pai tem que cuidar. Isso aqui, isso é natural.
Tira tudo.
Isso é natural, exatamente. A questão não é a criança, eu sempre deixo isso muito claro.
Não, tô boba. E aí?
A questão é o trato, é o respeito, é a dignidade. Porque, Lígia, você quando tá junto de alguém, você cria em cima dessa pessoa muita expectativa, né? E a partir do momento que você é deparado com uma situação dessa, o que ele não seria capaz de esconder de mim? Se ele escondeu isso, o que ele não seria capaz de fazer?
Te digo muito mais, exato, porque esconder ainda é o de menos, como você disse. O que que ele é? Se ele conhecer outro cara, então ele sai amanhã? Se tiver um jeito, então, dele desviar o dinheiro seu, ele desvia? Ele é uma pessoa que só pensa nela.
Exatamente, exatamente. E aí dois pontos me chamaram a atenção, porque eu questionei de maneira muito enfática a ele o porquê ele virou as costas para esse filho, o porquê ele virou as costas para essa mãe, que precisavam da ajuda dele no momento mais necessário, que foi na infância dessa criança, e ele simplesmente não responde. Mas eu tenho, talvez, Lígia, umas sugestões do que pode ter acontecido. São, talvez, situações extremas, mas é o que me vem à cabeça. Talvez porque a mãe é negra, não sei se isso justificaria na visão dele, ou então tem vergonha porque a família é muito humilde. Então, pelo fato dele ter uma vida financeira boa e vir de uma família muito tradicional, com muito patrimônio, uma família muito bem estruturada, eu não sei se isso causa uma certa vergonha nele, e a partir daí ele acha necessário esconder essa criança e fingir que nada aconteceu.
Vou ser bem sincero, não tem
justificativa.
Não, não é nem...
É injustificável.
Exatamente, é injustificável.
É injustificável.
Tem responsabilidades que a gente tem, não pode fugir.
Eu não consigo achar outra palavra senão dizer que isso é uma desumanidade, sabe? Isso é... Como eu posso falar, pessoal? É desumano. Não tem outra palavra.
Ô, Léo, você... E você continua com ele?
Então, eu pedi um tempo. Ele já voltou da viagem à Brasília, né? Eu pedi um tempo. Eu disse assim... Cara, eu preciso de um tempo pra processar isso. Tá muito difícil digerir. Isso aqui ainda tá entalado no meio da garganta. Eu pedi um tempo pra ele. Eu acho que nesse tempo eu preciso refletir sobre essa questão, saber se eu vou conseguir engolir isso, porque ainda tá entalado no meio da garganta, porque é muito difícil. Eu fui pego de surpresa, eu chorei bastante, eu chorei.
Tava tudo legal, você com tudo ser organizado, você é sério, se organizou em tudo, de repente.
Inclusive, Lígia, já tinha até um planejamento a gente mudar de estado, porque eu passei na Polícia Federal, né? Eu vou assumir daqui.
Parabéns, olha só, ó, Léo! O Léo maravilhoso!
Léo, casa comigo!
Cara, Polícia Federal não é pra qualquer um, não!
Mas ainda não. Oh. Tô aprovado, eu tô esperando ser chamado para escrivão da Polícia Federal. Então já existe essa possibilidade, pelo menos existia, de mudar de estado, e ele iria junto comigo. E agora, galera do Missão, eu fico refletindo se realmente é isso que eu quero pra minha vida. Trazer alguém pro meu convívio que tem esse tipo de personalidade, essa falha de caráter muito grande.
Eu acho que não. Eu acho que não, sinceramente. A Lígia acho que concorda também, né? Continuar com uma pessoa que demonstrou todo esse lado desumano, né? Sendo um pai, deixou, abandonou o filho. E eu...
Não, mas pera, não. Eu não
assim,
vou pensar, eu falo, eu tenho outra opinião.
Então, mas eu acho que, pô... O cara
faz o
já...
que você quiser, você tá certo em tudo, você é ótimo com seus filhos, pode falar sem medo.
Não, o cara já demonstrou.
Eu falei que o Discord olhou pra mim, tipo, eu falei, pode...
Não, porque eu tenho filhos, eu sei como é. Porque
eu acho... É verdade, a gente tem que ter esse sentimento realmente de respeito, porque veja, a questão aqui não é nem se ele gosta ou não da criança, porque talvez isso seja irrelevante pra ele, porque como ele virou as costas, ele certamente não queria contato, mas isso não justifica a falta patrimonial que fez na vida dessa criança. Ele deveria ter ajudado, dado condições mínimas de existência pra essa criança nascer e crescer com dignidade.
Isso que eu falei, não interessa qualquer desculpa que ele possa ter pra usar, tipo, eu tava vendo a minha sexualidade, qualquer coisa, entendeu? Porque a gente... É tipo, ninguém tá falando o que você devia fazer, só o seu papel de pai de estar presente, não é? Mas o mínimo do mínimo do mínimo, que é
o mínimo
faz
deveria ter feito, né?
O dinheiro, óbvio.
Lígia, isso me deixa muito triste, porque eu seria um pai completamente diferente. O meu sonho, eu abriria a mão de tudo que eu consegui hoje na minha vida com 24 anos pra simplesmente ser pai. É o meu sonho
várias
hoje
coisas.
Ser pai.
Primeiro é que você vai ser pai a hora que você quiser. Segundo, só você vai saber a hora de terminar com ele. Não, porque na real você vai terminar. Isso aí é fato, já era. Já era pra ele. Pode ter certeza. Então, se vai ser agora, se vai ser daqui a 2, 3 meses, como você vai organizar aí na sua cabeça, que até o seu subconsciente, que a gente não tenha percebido, você só tá com ele ainda, porque você vai fazer ele dar ainda um dinheiro pra esse menino. Entendeu? Porque ele já morreu pra você. Léo, você entrou com 19 anos na polícia, você entrou no negócio, seus planos são outros, você é uma pessoa correta, organizada, ética, séria. Pra mim, eu tô imaginando aqui o perfil que eu tracei, quase mediúnico aqui sobre você. Sua base é, sua estrutura de vida ali, a sua coluna vertebral que te mantém de pé, é ético. São valores, horários, a coisa certa. Então o cara é fora da curva, ele não era o que tava mostrando. Então eu acho, sinceramente, que você mesmo não... Ele foi, foram várias coisas, tipo, eu desculpo isso, mas é muito, diz tanta coisa,
sim,
né?
Exatamente, você não vai exatamente. Dar conta. Aí, Lígia, ele mandou mensagem pra mim, né? Pedindo desculpa pra mim. Eu disse, para, você não tem que pedir desculpa pra mim. Primeiro, você tem que pedir desculpa a Deus, porque você tá com um pecado nas costas enorme. E segundo, pedir desculpa pro seu filho, pra mãe do seu filho. Você não tem que pedir desculpa pra mim. A vítima aqui não sou eu.
É isso.
A vítima aqui... É o teu filho, é aquela
tem noção
família.
O que o cara é desconectado da realidade?
É desconectado da realidade. E isso me dói muito, porque eu vim de uma infância muito difícil. Apesar de eu já ter uma vida financeira saudável, mas a minha infância foi muito difícil. Eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui criado pela minha avó. Então eu vi o quanto a minha avó deu duro pra trabalhar nos bares da Orla aqui em São Luís, pra ganhar bem pouco, pra me dar condições mínimas de existência. Então eu fui abandonado pelo meu pai e eu sei o quanto Lige Bob. Isso faz é falta. Difícil. E o abalo emocional que isso causa na vida de qualquer criança. É muito difícil crescer sem ter um pai, sem ter essa figura de amor, de respeito, essa figura
referência.
De referência, né, Lígia? Então eu vivi isso na pele, talvez seja por isso que eu faço um juízo de valor muito grande, porque eu sei o que é ser rejeitado e eu sei o que é ver a minha mãe, na figura da minha avó aqui, dar duro para me dar o mínimo para eu poder ser alguém que eu sou hoje. Então isso doeu muito e eu fiquei refletindo sobre isso nesses últimos dias de maneira exaustiva, a ponto de não conseguir dormir.
Então não fique tanto pra começar, porque você é maravilhoso e a aula de tudo de bom que você deu aqui nesse programa não tá no gibi. Depois, não só esse problema não é seu, como a hora que ele começou a fazer parte da sua vida, você foi pontuar, pôr vírgula, acento, começo, meio e fim, onde tinha que pôr e não estava sendo feito nem pela própria justiça 100%, com a velocidade adequada. Então você tá dando um show, tá? Tá tudo correto. A tristeza é só, vamos ter que arrumar outro boy aí, porque esse cara não corresponde a esse lugar lindo que você tá colocando. Acho que ele pode, tô sendo bem sincera, tá? Não acho que você tem que hoje terminar, eu acho que ele vai correr atrás. O que eu acho é que isso pegou em várias coisas da estrutura do Léo num nível tão profundo que seja entre agora e 6 e 8 meses, eu diria, eu acho que você mesmo vai largar ele. Mas eu não acho que você tem que se violentar, fazer isso agora, humilha, se tira de casa. Não acho que você vai fazer isso, não. Mas o... Não acho nem que precisa falar
nada. Vai ser um processo natural.
Não acho que precisa falar nada. Eu acho que você já sabe tudo.
Lige Bob, eu tento ser, na verdade, uma pessoa muito justa na minha vida. Então, eu preferi não tomar uma decisão precipitada de terminar de maneira definitiva. Eu preferi pedir esse tempo pra eu... conversar com alguns amigos próximos que sabem dessa história, bem poucos, inclusive. Vocês aí do Missão, que eu tenho um respeito, um carinho, uma consideração enorme, porque eu acompanho o programa desde 2014, então eu sou um fã da Jovem Pan.
Te amo.
E entender tudo isso pra conseguir.
Pensa bem, final, ó, o cara voltando, tá, vou voltar com ele. Se você não terminar, vou voltar. Então voltou. Aí você vai, claro, querer que ele organize isso aí, faça alguma coisa. Aí tá. Se ele... Gente, de duas uma, esse cara vai ter que fazer 12 anos, tudo dá certo, com essa ex aí, que não foi não ex-namorada, esse que eu falo assim, com a mãe do menino, com o menino, com tudo, num nível que não te gere um problema, que seja só alegria. Esse cara tá lascado. E você, eu acho que vai...
Agora o problema é na justiça, né? Porque agora ele
vai ter que pagar. Esses 12 anos ele tem que pagar, a justiça cobra
depois pensa isso, você gosta tanto assim desse homem? Tem homem demais no mundo. Se eu te mostrar a foto dos meus amigos, você já cai duro pra trás. Sabe, sim, mas muito. E um mais bonito do que o outro, e um mais legal do que o outro. E só tem gente incrível. Então você não sabe. E uma coisa é que você só não misture, ainda mais com a sua idade, com quanto você já é Caxias e o tanto de responsabilidade que você já assume, Leonardo, aos 24 anos. Você não é pai dele. Entendeu? Você não tem que obrigar a ensinar ele a segurar a mãozinha e atravessar a rua, não. Faça-me o favor, a sua profissão já é arriscar a vida por causa de todo mundo, que você nunca nem viu na esquina. Tenha dó. Esse cara que corre atrás do preju, ele não nasceu ontem, não é uma franguinha indefesa, não. Acelera aí, meu filho. Fez de morto o tempo inteiro, fingiu de égua, pegar avião, dar aula na faculdade. Que vergonha, né? Ficar lá ensinando o povo e fazendo, entendeu? Que é a mesma coisa que você achou. Só que você fala, óbvio. Então, mas cara, já, tudo que você já achava dele, já acha 10%. O que eu acho é isso mesmo. Dane-se ele, agora você. Faz do jeito que você sofra menos, que fique lindo e dane-se, entendeu? Porque você não é pai dele.
Tá bom. Galera, então, eu sempre falo que somente o amor não é suficiente. Existem outros pilares que sustentam. O respeito, o companheirismo, a dignidade, a empatia. Então foram pilares que estão abalados. Tá?
Não, e a gente não consegue amar sem admirar, não. Ninguém.
É verdade.
Isso eu nunca vi.
Léo, ó, nosso tempo está se esgotando.
Não, mas eu quero virar sua amiga. Me manda uma direct, por favor.
Sim, vou mandar. Vamos vir aqui ao Maranhão, eu faço questão de recebê-los com o maior carinho.
Não, vou na hora. Você vai amar e vai conhecer esses meus amigos, por exemplo, também, porque justamente o que eu quero sair, que a gente estava falando de aí, são um casal, o Samuel e o Luan. Você não acredita, só gente bárbara e séria e gata, sabe, que então, trabalha. Ai,
bora.
Tá, isso aí, meu, já ficou pra trás, é passado. Ele que vai lá lidar com os problemas dele.
Ô, Léo, ó, e vamos fazer um combinado aqui, daqui mais ou menos um mês, talvez, vamos. Algumas semanas, ou...
A gente
vai te ligar de novo pra saber aí se você resolveu sua história.
Fechado, então, eu vou ficar
mas
você
me manda direct.
Eu vou mandar direct, tá. Galera, eu não tenho como agradecer o carinho e parabenizar pelo programa aí bem legal que vocês nos oportunizam. Obrigado mesmo por me ouvir.
Te amo, te amo. Você é maravilhoso, maravilhoso. Essa cabeça, esse coração, tô encantada. É encantada.
Você é forte, mano.
É isso.
Beijão, beijo, Bob. Um beijo, beijo, falou, galera. Beijo.
Milhões de beijos de toda a galera.
Tchau. Tchau.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Bora! Fim de papo.
Foi bom estar com você, brincar com você, dar conselho solto, falar o que eu quiser, o Tutinha paga a conta e a gente ia pronta. Vou parar, amanhã eu tô de volta.
Ó, e quem perdeu o programa, podcast, não esquece.
Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.